Vilásio, quais, sabemos que as dificuldades são muitas, principalmente por conta da questão da receita que é vinda, da questão dos municípios, a dificuldade de se conseguir obras, verbas e outros fatores. Quais são as primeiras metas de que você agora vai tomar à frente do CONEAP?
Olha, primeiro o CONEAP ele tem que se reestruturar, porque a partir dali... Muito obrigado. Porque a partir daí, sabe, com a reestruturação dele, ele vai trazer, consequentemente, uma organização. Que eu costumo dizer, sabe, o negocinho vai para frente a não ser organizado. Então, o CONEAP, ele precisa ter a sua personalidade forte nas suas ações e para isso precisa estar muito bem organizado. O representativo, ele é demais. Nós fazemos em torno da representação aí de entre 300 a 350 mil pessoas que compõem aqui os prefeitos federados que estão juntas agora. E o que a gente precisa, como eu já disse, é estruturar, dar uma personalidade jurídica capacitada para que o CONEAP, nessa junção toda, possa buscar, dentro do seu objetivo maior, o desenvolvimento para a nossa região. Olha, a necessidade de fazer esse consórcio, ela veio justamente para isso, para que possa facilitar a quebra de barreira de todas aquelas dificuldades que sempre são colocadas, são postas perante os pleitos que são feitos quando não são feitos em conjunto, quando o pleito junto aos governos estaduais e federais é feito apenas para uma cidade, dificilmente ele não é atendido. E quando ele é atendido com bastante demora. E às vezes essa demora não cessa nunca. A partir do momento que o CONEAP trabalha em conjunto, que é a junção de todos esses municípios, o que é que vai acontecer? Os pleitos, com certeza, serão melhor observados, nós vamos ter mais força de poder pedir e, com certeza, mais atenção por parte daquelas esferas que estão acima da gente, com a capacidade de, junto com a gente, desenvolver o progresso dessa região.
Evlásio, o senhor e o deputado federal José Augusto tiveram alguns atritos recentemente. Só que agora, no caso aqui na reunião do CONEAP, você chegou a agradecer, no caso, pela questão da contribuição que o deputado deu para a realização desse consórcio. No caso, seria um tom, uma forma de tom conciliador, essa questão do seu discurso de hoje?
Na verdade, o que houve entre José Augusto não foi nenhum atrito. O que houve entre eu e ele foi um tipo de discussão, a gente houve uma discussão sadia, sabe, uma discussão de entendimento, que trouxe um entendimento junto a outros consorciados, para que cada um pudesse saber de sua importância dentro desse consórcio. José Augusto entendeu muito bem, ele fez a parte dele, continua fazendo a parte dele, a gente precisa ter a nossa independência e com certeza José Augusto vai continuar aí através de suas emendas, a quem ele tem direito, continuar podendo intencionar elas para a gente e realizar elas junto a gente, porque com certeza ele também se preocupa com a região. Então a questão agora é unir, a questão agora é procurar sempre junto aos consorciados e até aqueles que possam se manter, porque na verdade os parlamentares, os governos constituídos, estadual e federal, eles passam a ser mantenedor dos consórcios através dos pedidos, do atendimento aos pedidos que os consorciados fazem de forma conjunta a essas esferas.
Visitas a Brasília já estão marcadas?
Não, a gente saiu de uma eleição agora, na verdade a gente vai logo de forma mais imediata procurar montar assessoria que tenha uma vasta experiência de consórcio. Consórcio também não é uma coisa muito fácil, é uma coisa bastante complexa. Nós temos que identificar e trabalhar com a complexidade do que busca e do que exige a junção desses todos esses interesses, para a gente poder unificar esse interesse em forma de um objetivo que é desenvolver a região. E para isso a gente precisa ter um corpo profissionais, tipo de advogados, tipo de técnicos que venham realmente fazer esse corpo administrativo junto conosco, para que a gente possa ter, se Deus quiser, sabe, um bom resultado, se Deus quiser, e vamos ter.